De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a psicóloga doutoranda em educação, Gessiara Tadei. Estamos conversando aqui na CBN sobre esse excesso de atividades para a molecadinha e como isso pode afetar a rotina das crianças, inclusive seu desenvolvimento emocional. É importante trabalhar isso, inclusive, para a prevenção de doenças como a própria depressão, ansiedade, pânico, enfim. A Gessiara conversava com a gente no bloco anterior e apontava que é fundamental que os pais tenham certo cuidado para não deixar a agenda das crianças superlotada, né? E crianças que, inclusive, não têm uma agenda muito puxada têm um desempenho tão bom quanto aquelas que fazem aulas até de reforço, de inglês e tal. Era mais ou menos nesse sentido que a Gessiara trabalhava com a gente no finalzinho do bloco anterior. Mas aí, Gessiara, você acaba tocando uma questão bastante delicada, porque tem muitos pais que querem trabalhar, precisam trabalhar. E como fazem isso, já que precisam, de alguma forma, manter a agenda da molecada ocupada?
O trabalho é importante, ele é fundamental, né? Só que eu consigo, mesmo trabalhando, ter alguns horários para direcionar a agenda do meu filho, né? Então, o que, que a gente pede? Se não tem uma saída, por exemplo, para a mãe ficar um tempo menor em casa, ou o cuidador, né? Trabalhar meio período e o período seguinte ficar com a criança. Então, ao invés de superlotar as atividades, que faça, então, deixa a criança numa escola integral, né? Ou então que consiga se organizar de tal forma, né, a ter algumas lacunas, alguns dias da semana que suaviza o processo de trabalho para ficar com a criança, porque é o contato com o cuidador, o cuidado com o cuidador é que vai fazer com que a criança se desenvolva melhor. Então, se o cuidador, se a mãe, por exemplo, tem a oportunidade de reduzir um pouquinho a agenda, faça isso. Por um período curto, a criança não vai exigir essa atenção por muito tempo, né? Só que o que eu vejo, Ronaldo, é que as pessoas não querem alterar a rotina, né? Quando os filhos chegam. É aí que tem uma dificuldade maior para lidar com o caso. Tá?
Quer dizer que é manter a rotina do mesmo jeito e colocar o filho no meio dessa bagunça toda.
E não dá, não tem como. Então, o que eu pontuo, a partir do momento que a criança chega, a rotina do casal vai ser alterada e ela não vai voltar ao normal. Né? Então, você não vai ter aquela vida que você tinha antes do filho, isso não vai existir. Você vai readequar a sua rotina. Tá? Então, isso tem que estar claro, porque senão o que, que os pais acham? Ah, ele se encaixa, né? Então, se eu trabalho 12 horas por dia, se eu faço pós no final de semana, eu não tenho contato com meu filho, ele vai se adaptar. Não, ele não vai se adaptar, ele vai gritar por ajuda de alguma forma, né? Então, hoje a gente tem criança, por exemplo, que não teve contato de pai e mãe nos primeiros 5 anos de idade.
Isso faz um estrago?
Faz sim, né? Por quê? Aquele contato mãe e filho, aquela necessidade de estar com o pai ali, das brincadeiras em família, não existiu. Então, eu trabalho às vezes com casais que a mãe trabalha, o pai e a mãe trabalham de segunda a sexta. Sai, a criança está dormindo, a avó leva para a escola, volta, a criança está dormindo porque chegam em casa muito tarde, fazem especialização no final de semana e querem depois que a criança saia tranquilamente com eles, que tenha uma boa relação. Não vai ter, porque esses pais para ela são estranhos. Né? Então, o que a gente tem que chamar a atenção? O ser humano é movido por afeto. Então, não adianta os pais ocultarem essa parte e achar que bancando a parte financeira ali está tudo ok, porque não está.
Bom, eu tenho um amigo que costuma dizer que criança não ama os pais porque vem no DNA, que vem no código genético. Também o filho a gente conquista, é assim?
Exatamente assim, né? Eu só amo quem eu conheço, eu só amo quem tem contato comigo. Então não tem como, a criança, às vezes eu brinco agora que os pais, depois de 5 anos, 6, que os pais entendem o que fizeram, então vocês vão ter que aprender a lidar com esse filho, como se você tivesse adotado ele aos 6 anos. Você vai começar da estaca zero, o relacionamento, o perder tempo, o brincar, o cozinhar junto, né?
Tudo isso acaba criando a relação, o vínculo.
Exato.
Né? Você falava da escola de tempo integral para aquela mãe que não consegue, não tem jeito mesmo de reduzir a carga horária. Não é rígido demais? Porque ficar o tempo todo na escola, não vai estudar o tempo todo? Como que faz isso?
Então, tem mães que realmente não vão conseguir reduzir a carga horária, isso é normal da gente entender também. Só que a escola integral, ela não é para estudar o tempo todo. Então, na parte contrária, né? ao processo de aprendizagem, se ocorre de manhã, a criança fica tarde. Então, ela tem a hora do sono, ela tem a hora da brincadeira, ela tem o dia do lanche, tem o dia da natação. Então, é algo mais leve, a criança já chega em casa com a tarefa, né, da manhã pronta, né? Então, é um, como se fosse uma ramificação, né? Só que uma ramificação do processo de aprendizagem mais prazeroso, a criança vai ficar na escola, mas vai ficar com um cuidado diferenciado, né? É mais com o foco no brincar. Tá?
Certo. Bom, então tem que olhar também a proposta da escola, né? Para saber,
claro,
se tem esse tempinho para o sono, tem, claro, um tempinho para brincadeira.
De forma geral tem, na rede pública tem algumas escolas integrais que eu acompanho o trabalho, é um trabalho muito bem feito, né, pelas professoras. Na rede particular de ensino temos poucas escolas em Maringá com ensino integral, mas aquelas que tem eu acompanho a proposta pelas crianças que eu, né, tenho feito a terapia. E eu vejo que é uma forma equilibrada de lidar com a criança. É o cuidado da criança como um todo, né? Não só na parte cognitiva, que é importante, mas não é a única força que vai demandar o processo de crescimento da criança.
Bom, em que isso pode ajudar a relação da mãe com a criança, já que a criança continua fora de casa e a mãe fora de casa o tempo todo?
Quando chega em casa, a criança vai chegar por volta de 6 horas, né? Então, a mãe, ao invés de lavar roupa, de ir para o computador, de responder e-mail, a mãe vai cuidar da criança. Tem escola que já entrega a criança com o banho tomado. Então, vai chegar em casa, vai jantar, vai perguntar o que foi que aconteceu na escola, tem a hora da brincadeira, assistir um trecho de algum desenho junto. Por quê? Às 9h30, a criança já vai estar na cama. Então, são 2 horas e pouquinho que a mãe vai ter de contato com a criança, que o pai vai ter de contato com a criança. Então, depois que essa criança dormir, é que eu peço que a mãe vá cuidar da roupa, vá cuidar da casa, vá preparar a agenda para o outro dia, né? O que a gente nota é, tem mães que deixam os filhos o dia todo na escola, quando chega, deixa na frente da TV e vai cuidar da casa. Então, você não está tendo contato algum. Isso que tem que ser bem cuidado, bem observado, tá?
Gessiele, quem está ouvindo a gente pode estar falando, essa psicóloga está me fazendo a proposta muito maluca, é demais, eu não tenho tempo para isso e preciso cuidar da casa.
Nessa parte eu sou bem dura, então eu digo assim, se você não quer abrir mão da sua rotina, se você não quer alterar a sua forma de trabalho, nem o seu jeito de viver, não tenha filhos. Tá? Criança exige olhar, criança exige cuidado, criança exige toque, criança exige gastar tempo. Então a gente precisa sair de um polo humano que é o egoísmo, e todos nós somos egoístas. Só que quando a criança chega, eu tenho que sair desse polo, porque eu estou formando uma pessoa.
Se a minha carreira é prioridade, então sem filho.
Não tenha filhos, você vai sofrer, você vai fazer a criança sofrer, tá? Porque muitas pessoas acabam tendo filhos.
Vai ajudar a desenvolver monstrinhos, né? Pessoas doentes emocionalmente.
Exato,
falando, né?
Porque quando a gente tem filho, a gente tem um redimensionamento da vida, tem um outro estilo de cuidado. Então, muitas pessoas acabam tendo, por ser uma norma social, todo mundo se casa e tem filhos, vou ter também. Não, vamos pensar um pouquinho na sua vida, como que você enxerga isso, tá? Porque quando chega esse ser humano vai ser formado. E formar ser humano é uma tarefa que exige comprometimento e muito amor. Amor, afeto e comprometimento.